E nós estamos recebendo aqui no programa o prefeito de Vila Maria, prefeito Maico Serafini Beto. Nós ainda estamos fazendo avaliações de 2021, que recém encerrou, já estamos no 11º dia de 2022 e vamos também falar de projetos, de perspectivas para esse novo ano. Prefeito, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Taliane. Obrigado pelo convite de estar aqui nesse dia, falar um pouco do nosso município de Vila Maria. Né? Me sinto honrado e sempre à disposição aqui da grande audiência da tua Rádio Alvorada.
Bom, se a gente pudesse resumir um pouquinho do que foi 2021 para o município de Vila Maria, prefeito.
Acredito que para todos os municípios foi muito desafiador, né? Para todas as gestões, para todos os prefeitos, para todas as equipes, né? Por conta da pandemia que a gente enfrentou, né? Que vem lá desde 2020, mas pegou para alguns prefeitos como o primeiro ano de mandato, não era o nosso caso, porque a gente já estava no mandato, então estava um pouco, vamos dizer assim, entre aspas, acostumado com a pandemia, né? Naquele período, né? Mas mesmo assim foi muito difícil o ano de 2021, né? Porque a gente sempre comentava e discutia entre os prefeitos, não tinha uma cartilha a ser seguida, até hoje não tem uma cartilha a ser seguida, né, para o enfrentamento da pandemia, né? A gente achou agora que teria tudo se acabado, né, tudo, vamos dizer assim, encerrado por conta da vacinação, e a gente está enfrentando agora um novo pico de contaminações, né? Então tudo é sempre novo, né? É sempre um desafio, né, para a administração, né? Porque aliado à questão da pandemia vem a questão educacional, uhum. Vem logicamente primeiramente a questão de saúde, né? Mas depois vem a parte educacional, que teve que ter uma mudança drástica aí no que se fazia na parte da educação, né? Para um novo modelo, né? Eu acho que se evoluiu também bastante nesse período, né? Num período curto teve que se evoluir bastante, porque foram as aulas remotas, uma outra sistemática, mas que deveria voltar ao ensino presencial, porque nada substitui o ensino presencial. Então, na parte de finanças também tem uma situação que também é bastante delicada, vai impactar lá no setor de obras e agricultura, porque querendo ou não são pessoas que executam os trabalhos, então tem toda uma situação diferente para se tratar. Então foi muito desafiador na situação da pandemia, e que também ela acabou, no nosso caso, por um lado atrasando algumas execuções de projetos, mas por outro lado nos possibilitando tempo para nós cadastrarmos projetos novos, né, para nós melhorarmos projetos que a gente tinha a intenção de executar, e que agora a partir de 2021 a gente vai colher os frutos também desse planejamento que se pôde fazer durante o ano de 2021, agora 22, a gente vai poder colher muito desses frutos aí do que aconteceu em 2021, mas foi bastante positivo para Vila Maria. A gente conseguiu executar importantes obras, inaugurar importantes obras no município, né? Dou exemplo aqui, a gente acabou finalizando o projeto das pontes lá, que foram 7 pontes construídas no interior, né, que deram uma logística e uma segurança muito grande para o agricultor. A gente conseguiu finalizar elas mesmo durante a pandemia, conseguimos fazer uma renovação de frota, enfim, muita coisa aconteceu e muita coisa boa vai acontecer nos próximos anos.
Em relação à educação, como você mesmo comentou, né, muitas crianças acabaram retornando também ali em algum período do ano ao ensino presencial. Como que foi esse processo para Vila Maria?
Foi muito importante, né, nessa questão educacional, como eu comentei anteriormente. Nós tivemos, nós, quando eu digo a toda a equipe de educação, não só de Vila Maria, mas de todo mundo, teve que se adaptar a uma nova realidade, né, de fazer esse ensino à distância. Eu acho que um dia chegaríamos a esse ponto, né, mas nós tivemos que fazer isso acontecer muito rápido e muito antes do que a gente tinha expectativa. Então era tudo novo, né? Desde a questão dos próprios alunos, do aprendizado, mas também para os professores, para a equipe da educação, né? De que forma ia passar esse conteúdo, né? De que forma ia ter essa aprendizagem, de que forma as crianças iriam absorver melhor esse conteúdo, né? E a gente percebeu, né, em Vila Maria, eu acredito em todo lugar, que o ensino presencial ele é fundamental, né? Ele é fundamental não só pela questão didática do processo, mas também pela questão do afeto, do convívio das crianças, né? Que é uma questão que se completa com a didática nas escolas, né? Essa união, essa socialização das crianças, né? E a gente vê uma diferença muito grande de ensino, né? Da parte remota, né? À distância, com a parte presencial. Né? Mas foi um desafio muito grande, não só para os alunos, mas também para quem estava tendo que passar os conteúdos, as equipes das escolas, né? A gente contratou plataformas para poder passar esses conteúdos, aí tinha as dificuldades que alguns não tinham internet, enfim, foram bastante desafios, mas que eu acredito que, e eu sempre procuro olhar o lado bom das coisas, que a gente acabou evoluindo bastante nesse sentido, né? Tivemos, acredito que, uma perca educacional, né? Isso é evidente, mas que a gente evoluiu bastante quanto escola, quanto alunos, quanto perceber que é importante o convívio, que é importante viver em comunidade. Então essa parte foi que a gente acredito que tenha evoluído bastante durante a pandemia.
Falaste, prefeito, que foi um ano desafiador e citaste aí a questão da pandemia. Também no ano passado a gente teve o início do processo de vacinação e dentro da área da saúde também, que avaliação que pode trazer do ano passado no seu município?
Primeiramente é agradecer a toda a equipe de saúde, né, do município de Vila Maria principalmente, né, desde as pessoas que trabalham nos postos de saúde, no pronto atendimento, aquelas que também estão agora ainda participando da questão da vacinação, que foi muito importante. Também foi algo que não se tinha cartilha na saúde, né? E que foram linha de frente, né? Quando todos, em algum momento, foi pedido para que não saíssem de casa, para que se cuidassem muito, essas pessoas tinham que sair e ir ser linha de frente para enfrentar um vírus que ninguém conhecia. Então aqui fica o meu agradecimento a todas as pessoas, né? A todas as equipes de saúde aí, principalmente de Vila Maria, lógico, mas daí de todo o mundo, vamos dizer assim, que tiveram essa coragem, né? Que honraram o seu diploma, né? A sua formação, e que realmente nós estamos onde estamos hoje, né? Por conta desse trabalho feito pelas equipes de saúde. Lá em Vila Maria, a gente procurou, na questão da vacinação, fazer uma busca ativa, a gente vem fazendo até hoje, né? O nosso município permite, por conta do tamanho de que as nossas agentes de saúde, que tiveram um papel importante lá em Vila Maria, que elas liguem para todas as pessoas, que elas insistam para que as pessoas se vacinem, né? Que elas não percam o prazo da vacinação. A gente também fez lá em formato drive-thru, né? Então é muito rápida a vacinação em Vila Maria, né? É muito cômoda também para as pessoas que vão se vacinar, e tem funcionado muito bem, né? Porque a gente tem atingido aí os níveis altíssimos de vacinação. Logicamente a gente sabe que tem algumas pessoas que, por vontade, não estão se vacinando, né? A gente também não pode obrigá-las, né?
Sim.
Mas não faltou o empenho de toda a equipe de saúde em ligar, em conversar, em insistir para que isso seja feito. E, mais uma vez, parabenizar toda a equipe de saúde lá do município de Vila Maria e de toda a nossa região.
Vou aproveitar que você estava falando de saúde, né? Vou fugir um pouquinho de 2021 para falar sobre esse momento agora que a gente está acompanhando o aumento de casos da Covid-19, também tem da gripe influenza. Como que está a Vila Maria nesse momento sobre isso também?
Nós olhamos com uma certa preocupação, né? O aumento de casos, né? Nós temos aqui na região, e cabe exaltar, eu acho que hoje é a única região do estado que tem um observatório dos dados do Covid, né? Em parceria com a Universidade de Passo Fundo, né? Nós, os prefeitos da Ampla, nós recebemos diariamente, né, os dados, os números, né, de todos os 62 municípios da nossa região. Então, além de nós monitorarmos os números do nosso município, né, que cada prefeito tem os seus dados, nós temos diariamente os dados da evolução da pandemia ou da regressão dos números da pandemia, para poder também nos nortear do que a gente deve fazer, né? Então a gente tem essa parceria, os municípios subsidiam esse, custeiam esse observatório, né, que pega informações nos hospitais, nas secretarias de saúde e traz para os prefeitos, que quem é que vai tomar as atitudes nos municípios, essas informações. E é muito importante, e a Ampla e o CIPLAN, no qual eu sou presidente do consórcio, nós conseguimos agir de forma muito assertiva por conta desses números, né? Porque ficar naquela seara do eu acho que é assim ou eu acho que é diferente, muitas vezes a gente acaba errando. Então é um trabalho que foi feito muito bem. O prefeito Iura era o presidente da Ampla, agora no final de semana ele passou a presidência para o prefeito Alceni de Gentil. O prefeito Iura fez um excelente trabalho também à frente da nossa associação, né? E com certeza o prefeito Alceni vai fazer um trabalho também tão bom quanto. Mas Vila Maria tem aumentado o número de casos, né? Principalmente do Covid, né? Nós passamos inúmeras semanas sem nenhum caso. Hoje Vila Maria está com 28 casos ativos, né? Mas o que nos deixa mais tranquilos, e aí falando dos números, é que em Vila Maria, e isso se representa para toda a região, não está tendo hospitalizações, né? A gente tem um aumento muito grande, de mais de 400% aí no número de casos, mas esses casos, graças a Deus, eles não estão repercutindo em hospitalizações na mesma proporção, né? Então, isso por conta, acredito eu, da vacinação, né? Por conta também, de repente, da variante não ser tão agressiva como era o vírus no ano passado, enfim, porque é uma nova variante, que aí que a gente sabe que é a Omicron que tá, e ela se dissemina muito fácil, né? Então, num ambiente onde tem alguém contaminado que não está se cuidando, provavelmente todas as outras pessoas irão se contaminar, o que era diferente, né, há um ano atrás, onde que algumas pessoas que estavam no ambiente acabavam se contaminando. Então, a gente está olhando bem de perto isso, né? Tá avaliando os números, né? Não podemos dizer que estamos tranquilos quanto a isso, mas estamos um pouco mais, vamos dizer assim, calmos por conta de que não está tendo tantas hospitalizações, né? Que é o que realmente... Depois vai para hospitalização clínica, aqui um pouco alguns vão para UTI, daí Sim. aqui um pouco lá começam os problemas.
Bom, permanecendo então agora em 2022, a gente está enfrentando um outro problema, né, prefeito, que é essa questão da estiagem novamente. Nossa região aqui, ela tem um papel fundamental na agricultura do estado, né, e estamos aí verificando perdas no milho, algumas irreversíveis já. Qual que é a situação também na questão agrícola do município de Vila Maria nesse sentido da estiagem?
É, Ana Lúcia, eu falo um pouco de propriedade, que é da minha formação, né? Sou engenheiro agrônomo, a gente fica muito triste, né, em ver as lavouras. Falo do município de Vila Maria também, né, mas ontem até estive em Porto Alegre, né, existiu uma reunião lá sobre a estiagem também, na qual eu não participei de forma presencial, até porque tinha uma restrição por conta do número de pessoas, mas acompanhei de forma online.
Sim.
E também estive lá falando com a Secretaria de Agricultura. O município de Vila Maria está formulando, né, começou a partir da semana passada, montar a documentação, né, porque não é um simples decreto, um simples papel que o prefeito faz fazendo decreto de emergência. Então a gente está juntando essas informações com o Emater, com o sindicato, enfim, montando todo o dossiê que é preciso nesse momento para nós fazermos a decretação de situação de emergência do município de Vila Maria, provavelmente essa semana ainda, né? E cabe ressaltar e explicar um pouco para a população também, Ana Lúcia, pelo seguinte, o porquê do decreto de emergência. Porque muitas pessoas acabam também vindo pedir para o prefeito, já decretou a situação de emergência. Só que muitas situações, o decreto da situação de emergência, nesse caso para a seca, no passado ele tinha muito mais, vamos dizer assim, necessidade de ser feito o decreto. Hoje as instituições bancárias, nós tivemos numa reunião, né, com todas as instituições bancárias para ver isso, eles já estão, independente do decreto de emergência, eles já estão fazendo a liberação dos seguros agrícolas, né, eles já têm uma visão diferente do processo. Então, o decreto de emergência, num primeiro momento, ele é uma questão formal, né, que ele não vai ter nenhuma validade se o governo do estado e depois a União não validar o nosso decreto de emergência. Então, fazer um decreto de emergência, somente o prefeito fazer o decreto, ele vai ter nível municipal, né? Agora nós vamos pegar esse decreto, vamos para o Estado vai ter que entender, e acredito que vai entender isso, então vai homologar, vai dizer realmente, ó, Vila Maria está em situação de emergência. E após isso, a União, né, através do Ministério do Desenvolvimento Regional e Defesa Civil, vai analisar esses dados e vai dizer nacionalmente que Vila Maria, nesse caso, está em situação de emergência, certo? Então são passos que tem que acontecer, que tem que ser muito bem fundamentados, e que porventura lá no futuro, o que esse decreto vai fazer? Caso venha a ter algum tipo de ajuda por parte do governo estadual ou do governo federal, Vila Maria estará apta a receber porque está em decreto de emergência. Mas assim, na vida das pessoas mesmo, né, ele tende a impactar, o decreto em si tende a impactar muito pouco hoje, né? Lógico, pode ter um programa lá que vai ser liberado, FGTS, enfim, isso eu acho que é o que mais impactaria, mas ele habilita o município a, se existir recursos, ir buscar os recursos. Foi o que aconteceu com a situação das pontes em Vila Maria.
Isso,
numa situação diferente, né? Porque lá foi um excesso de chuvas, e a gente fez a decreto e havia um dinheiro e a gente conseguiu construir as pontes no município. Então, Vila Maria vai decretar a situação de emergência essa semana, né, por conta dessa situação, mas a gente lá vem sofrendo sim, né, a gente tem perdas aí na questão do milho de 100%, né? Algumas pessoas ainda estão utilizando para guardar para alimentação animal, mas que não vai ter tanta qualidade, mas é um paliativo que estão fazendo. A gente tem a questão da soja, né, que é o que mais impacta, que também está com dificuldades assim, até de emergência, né, de germinação. Né, algumas lavouras, né, ainda não foram plantadas, outras vão ter que ser replantadas. Então está muito desparelho, a chuva vem acontecendo, por mais que Vila Maria não é um município tão grande, mas mesmo em Vila Maria ela está desparelha nas suas regiões, né? Então, e a gente tem uma perspectiva que não é tão boa. Então, esse que é a situação. A gente está levando água já para algumas propriedades no interior, né? Principalmente para animais, para o consumo humano ainda não se tem. Tem alguma coisa esporádica, mas para alimentação de animais a gente já vem fazendo isso, abrindo açudes, enfim, fazendo todo esse trabalho através da Secretaria de Agricultura.
Bom, prefeito, para os próximos meses, o que a gente tem também de perspectivas para o município de Vila Maria? A gente tem aí pela frente já alguma movimentação também da própria Expovima, né?
Isso, nós temos uma movimentação, vai ter o lançamento agora dia 27, né? Da Expovima. Acreditamos que vamos conseguir, né, executar, né, a Expovima, porque é importante para o município. Não é simplesmente uma festa, é mostrar o potencial, as coisas boas que tem no município de Vila Maria, né? Juntamente com a Associação Comercial, já vem se trabalhando há muito tempo, né? na questão da organização da Expovima, né? Com praticamente todos os stands, né? Que são mais de 100 vendidos. Né? A gente tem agora o parque de eventos lá, cada vez a gente vem qualificando ainda mais para melhor receber as pessoas que vêm visitar o município. E a gente está muito ansioso e otimista que aconteça, né? Que esse pico da Covid venha acontecer agora no mês de janeiro e que depois as coisas voltem à normalidade novamente, e que a gente possa, né, como eu falei, mostrar as potencialidades do município, receber as pessoas dos outros municípios em Vila Maria, né, porque uma das qualidades do povo de Vila Maria é receber as pessoas de fora. Então, tem muita coisa boa para se mostrar e a gente está otimista que vai conseguir executar a nossa feira, né, que é no mês de maio, né, no primeiro fim de semana de maio. Como eu falei, é uma feira voltada mais para a exposição mesmo, e para a questão de valorização dos nossos talentos locais, né? Não se está se pensando nesse momento em shows, em coisas assim, shows nacionais, ou é uma feira mais, vamos dizer assim, de mostrar as potencialidades mesmo, mostrar o que tem de bom no município de Vila Maria e receber as pessoas de toda a região.
Tá certo, então. Prefeito Maico Beto, do município de Vila Maria, conversando conosco hoje, fazendo uma avaliação aí do ano passado, também já trazendo algumas informações de ações previstas para esse ano no município. Prefeito, algo mais que queira deixar aqui de informação para o nosso ouvinte?
Primeiro, agradecer o convite, né? Dizer, imagina, que a gente nesse ano aqui pretendemos transformar a Vila Maria num canteiro de obras, né? Por conta de tudo que a gente tem já garantido, né, para se fazer na questão de pavimentações, na questão de habitação, né, que é uma das nossas bandeiras. A gente vai trabalhar muito forte a pavimentação, a habitação, a questão da troca de toda a iluminação, né, começa agora a partir de fevereiro, né, toda a iluminação vai ser trocada por LED também no município de Vila Maria, né, qualificação dos espaços lá, né, a gente está buscando fomentar bastante a questão do turismo. Se Deus quiser, em alguns dias eu venho trazer uma notícia muito importante para o turismo do município de Vila Maria, né, que a gente até estava em Porto Alegre ontem trabalhando essa situação. Vai ser um feito histórico para o município, né, e tomara que dê certo. Até agora vem dando certo, né, para a gente qualificar, e tem muito investidor, né, querendo trabalhar o turismo em Vila Maria. A gente está agora até o Conselho de Turismo recebendo propostas, Ana Lúcia, para a concessão do Parque Municipal do Maringá, né? Nós chegamos à conclusão que nós vamos conceder a iniciativa privada, certo? E tem já empresas que estão se habilitando, né, a fazer investimentos no Parque do Maringá, né? Investimento na casa dos milhões, né? O que vai qualificar ainda mais o turismo no município de Vila Maria, e uma coisa vem acabando puxando a outra. Nós temos também no turismo a situação lá da quem conhece, da Cascata das Bruxas. Teve um grupo de investidores também que comprou a Colônia Paraíso, que vai investir lá também, vai fazer cabanas, vai fazer restaurante. Então, a gente tende a trabalhar muito essa parte do turismo em Vila Maria nos próximos anos e trazer bastante coisas boas, projetos novos. Nós vamos fazer a reformulação lá, a remodelação do módulo esportivo 15 de novembro. Né? Então, tem muita coisa boa para acontecer, e que no decorrer do tempo aí, A gente vem aqui na tua Rádio Alvorada, traz essas informações, né, traz essas notícias boas para o município e dizer que a gente está sempre à disposição, tanto na prefeitura como no nosso consórcio. Né? Nós temos um marco também que vai acontecer agora na sexta-feira na reunião do consórcio. O consórcio fez uma licitação, contratou plano de saúde para que os municípios possam oferecer a seus funcionários públicos plano de saúde. Então nós vamos assinar o contrato na sexta-feira. Então lá também a gente tem economizado muito dinheiro através do consórcio. Os municípios têm diminuído muito a burocracia e economizado valores bastante grandes por conta de que a gente está comprando a maioria dos produtos das prefeituras de forma consorciada, de forma conjunta, e isso vem diminuindo muito os valores, seja de medicamentos, de pneus, de fraldas, de computadores, enfim, de tudo que o consórcio compra. A gente tem visto que os números têm sido bem atrativos e que a gente possa ajudar os municípios de toda a região na economia, e consequentemente esse dinheiro vai ser utilizado em outros setores dentro dos municípios, beneficiando toda a nossa região. Então, eu mais uma vez agradeço, estou sempre à disposição da tua Rádio Alvorada para que a gente puder vir aqui comentar, falar, né, e tirar as dúvidas, muitas vezes, né, que existam aí em relação ao município de Vila Maria e toda a região.
A gente que agradece, ficamos ansiosos por todas essas novidades. Prefeito, certamente voltaremos a conversar. Uma boa semana.
Obrigado, Ana Lúcia. Obrigado, Taliane. A gente fica muito feliz de estar aqui, né, e desejo uma ótima semana a todos.